Então, estou começando agora. Bem-vindas, bem-vindos todos. Eu estou começando mais um ciclo Slow aqui. Hoje, falando com o Alexandre Zampier, o querido Conde Baltazar, de quem eu tenho muita admiração. Bem-vindo, Conde, você está me ouvindo?
Estou te escutando bem, Vê.
Valeu. Então, eu queria dizer inicialmente que esse ciclo slow está sendo uma forma de a gente falar com as pessoas como que seria a prática de um ser sustentável. Mesmo que isso não seja totalmente possível, porque nós não somos sustentáveis, mas a gente está fazendo várias tentativas, né? A gente está buscando compreender as dificuldades que o planeta tem, as dificuldades sociais que surgem e os aspectos econômicos, né, para que a gente pudesse criar formas, novas formas de a gente aplicar a sustentabilidade de um modo individual, de um modo coletivo e de um modo profissional. Pessoas, empresas, coletivos conseguem criar juntamente a sustentabilidade. E aí, conversando com alguns designers e artistas, eu estou buscando mostrar como que isso acontece na prática. Então, hoje o convidado é o Conde Baltazar, que é um artista múltiplo, um artista com. Eu vou falar plural. Eu acho que seria o modo mais especial de te apresentar. Você, além de um ator, além de professor de teatro, além de músico e ter banda e tocar em banda, você é um artista que desenha, que pinta. E que, enfim, faz muitas coisas. É difícil te definir, Conde. Você consegue se autodefinir?
Tô tentando com a minha terapeuta.
Precisa, né? Precisa de uma terapeuta ajudando.
Não, eu acho que eu me sinto um ser humano criador, um artista criador, uma pessoa que sinto vontade de criar e conseguir, através da minha trajetória, entrar em contato com várias plataformas de criação, como o teatro, como a dança, como a música, a pintura, através também de muito autodidatismo, acho que um senso de intuição que foi me levando, eu fui descobrindo, nada técnico, acho que a técnica ela foi sempre chegando conforme eu fui fazendo e fui executando se eu consigo deixar no speaker, Ber.
Não, é o rapaz que está cuidando da gente, né? Ele
Ah, tá.
pode deixar você grande, e daí esse é o pedido que eu estou fazendo ali,
Então
entendeu?
tá. Mas não, eu não. Enfim, eu tenho épocas que eu me sinto mais
Agora tem a grande
musical.
radiocultura.
Tem épocas que eu me sinto mais musical, tem épocas que eu me sinto mais visual e ilustrador e pintor, tem épocas que eu sinto que meu corpo ele tá conseguindo contar mais, né, através do corpo, através do teatro, através da dança. Então, acho que depende muito de uma temporada que eu estou vivendo comigo. Como que eu tô, se eu estou me escutando também, se eu estou conseguindo me escutar para colocar essas vontades para funcionar, para trabalhar, para serem executadas.
Então, Alexandre, isso é um dos pontos que é bem importante de trazer. Eu estou chamando de slower aquele e aquela que consegue praticar esse tempo pessoal, individual, próprio, sem se perder do planeta, do coletivo e dos outros, né? Então, é um modo de se acolher, um modo de se de estar consigo mesma, consigo mesmo, e se respeitar. Então, isso é algo que a maioria das pessoas vai ter que buscar entender o seu tempo, né? E um dos primeiros pontos que eu trouxe nos programas do Ciclo Slow foi o tempo, o próprio tempo, a auto-percepção do tempo, né? E o tempo das coisas. E aí, justamente por isso que, junto contigo, eu tive uma experiência muito interessante quando eu pude acompanhar uma parte do processo do livro Inunda. E também eu pude acompanhar você na sua expressão, na sua empolgação, estimulado com aquele projeto. E me contando como foi o processo de montar o livro em si, né? E depois eu pude acompanhar a sequência. E eu achei que isso é bastante inspirador para as pessoas. Eu acredito que muitas pessoas gostariam de se expressar melhor. E todas elas não têm, assim, essa oportunidade de se soltar, seja na dança ou no teatro, ou numa expressão que traga a pessoa mais inteira. Mas escrever um livro ou trazer a sua história, o seu relato num livro, é algo que várias pessoas poderiam construir e co-construir. Então, o teu processo é um processo muito lindo. Eu gostaria de que daí você pudesse contar um pouquinho para nós. Como que começaram os desenhos? É uma sequência de desenhos, né? É uma sequência de, talvez, alguns anos? Eu não sei. Eu acho que preciso que você conte.
Tá, eu vou dar dois passos para trás.
Opa!
Na verdade, eu acho bem importante dizer ao vivo e me escutar também que eu sou uma pessoa privilegiada por várias coisas, e principalmente por ter encontrado pessoas que também me suportaram durante a minha trajetória, seja na Súbita Companhia, onde eu aprendi muito sobre dramaturgia, no Trombone de Frutas, que são pessoas... Que é uma banda que, enfim, que não tocamos mais, mas que ainda é atuante, as pessoas que estão ali. Então, são pessoas que, enfim, vários outros lugares que me suportaram para que eu pudesse dar vazão àquilo que expressar. Eu gostaria de... Isso, que eu gostaria de expressar.
Esses suportaram, eu acho assim, deram suporte, né?
Deram suporte,
que você
suportaram no sentido de...
do teu jeito como você era. Não foi insuportável.
Não de suportar no sentido de... Mas de dar suporte mesmo. Eu penso em dar suporte. E daí eu me venho aqui um pouco quando eu... Enfim, eu dou aula de teatro já fazem quase 15 anos. E eu vejo aquelas pessoas que entram pela primeira vez numa sala de teatro e não acham que não conseguem criar nada. Elas estão, na verdade, elas têm o exercício do bloqueio. Então elas estão sempre se negando, ou estão sempre bloqueando por algum motivo, ou porque aprenderam assim, ou porque, enfim, não sei. E daí quando elas começam a exercitar o desbloqueio, colocar para fora a criação nesse sentido, as coisas acontecem. Então, o Inunda é um livro, eu, na verdade, sou apaixonado por ele, eu acho que é um livro...
Eu também.
Demorou quase quase 3 anos para ser feito, 200 cópias, mas eu acho que todas as pessoas poderiam fazer um Inunda. Na verdade, 2 anos só de execução, de imprimir e tudo mais, porque ele seria grafado. Mas os desenhos, tem desenhos do livro aqui que tem, sei lá, talvez que datam 4, 5 anos. O livro foi lançado em 2018, eu comecei a produzir ele em 2016, e tem desenho talvez de 2012, 2013, junto ali. Sim. Bom, fecho a minha aspas.
Não,
sobre
tá
privilégio
lindo.
E oportunidade que eu tive. Que eu gostaria que todo mundo tivesse.
Isso, esse ponto que você está trazendo é muito legal. A gente é feito de uma rede que nos suporta, que dá suporte a nós.
Dá suporte.
Né? E que nos apoia naquilo que a gente está fazendo. Às vezes pelo contraste, né? Às vezes tem alguém assim provocativo e que nos faz reagir mais aguerridamente, talvez. Ou mobiliza que alguma coisa aconteça e a gente bote isso para fora. Mas o jeito que você contou é mais um grupo maravilhoso de suporte que pode nos apoiar a trazer as coisas a se manifestarem.
Não é sempre maravilhoso, né? Tem muito conflito.
Tem muita briga.
Tem muita treta. Mas...
Mas você já trouxe um olhar apreciativo.
Sim, não, mas eu na verdade, eu agradeço muito a minha estada, trajetória no Pé no Palco, com os seres humanos do Pé no Palco, com a Súbita Companhia, com o Trombone de Frutas e também com os artistas visuais de Curitiba, né? Que é, sei lá, André Mendes, Rimon, Juan, Rosenbaum, que são pessoas que eu convivi uma época e eu aprendi a pintar olhando eles pintando. Então, um dia eu cheguei no estúdio do Rimon e ele estava pintando. Falei, é assim que pinta? Eu também quero pintar. Então, eu comecei a pintar, eu vi as pessoas fazendo, eu ia meio por cópia, intuitivamente, e por necessidade também, né? Para mim sempre foi, acho que a necessidade de fazer algo sempre foi para mim... A minha visão, uma característica do meu trabalho. E eu acho que muitos artistas funcionam dessa forma, né? Essa necessidade de você colocar, de você materializar algo que te passa dentro. Tem muitos artistas que têm essa dificuldade de materializar, né? Pra gente ficar etéreo e sempre divagando muito. Mas esse lugar de você conseguir materializar também foi um lugar tardio, assim. Eu demorei muito para materializar as minhas produções, né, as minhas canções, meus desenhos, o meu corpo, materializar no sentido de dar forma e poder fazer com que essa forma pudesse criar um circuito, né, ela pudesse girar por aí, ela pudesse rodar pelo mundo.
Essa forma é uma linguagem, né, Alexandre? Essa forma é uma linguagem que dialoga, né, com os outros e que tenha sentido para você. E que você tenha segurança, né, naquela forma, aonde você se expressa daquele modo. O teu desenho começou quando?
O meu desenho, acho que a primeira lembrança que eu tenho do meu desenho, na verdade, é de ver uns quadros que meu pai fazia de desenho. E daí eu lembro que eu estava numa aula de desenho e a pessoa pediu para eu fazer um desenho, eu fiz um. Era uma técnica que você usava e eu fiz um rosto e ficou muito... Eu gostei. E foi a primeira memória, sei lá, com 13, 14 anos. Mas comecei a desenhar mesmo com cadernos de viagem. Com cadernos de viagem a partir, sei lá, com 18, 19 anos que eu comecei a viajar. E eu senti a necessidade de tomar nota, de materializar o que eu estava sentindo, o que estava à minha volta. E daí o desenho veio intuitivamente. Às vezes a palavra não dá suporte àquilo que eu estava sentindo, às vezes o traço, a ilustração, ela se aproximava mais daquilo que eu estava enxergando, daquilo que eu estava sentindo, pensando. E hoje, para mim, é muito conectado, né? A ilustração e a escrita, né? Eu vejo, né?
É um desenho narrativo, né? É um desenho narrativo. O teu desenho, ele vai contando o que está acontecendo. Ele conta o momento e, para quem lê o livro, quem vê o livro, vai percebendo uma sequência, né? Então, o desenho ele está pegando ali um momento e ele tem uma narrativa.
Daí você me perguntou de onde que vieram os desenhos do livro. São desses cadernos de viagem, né? Estou chamando de caderno de viagem, de sketchbook, do que quer que seja, né? São cadernos, sim, que eu tenho muitos. E daí, numa das mudanças, que a gente foi morar numa casa na Itupava, ali em Curitiba, que tinha uma garagem gigante, onde eu pude organizar um pequeno ateliê para mim, e daí eu me vi de frente com aquele monte de cadernos, e eu comecei a folhear, comecei a curtir de novo aquilo que eu nunca tinha visto, né? Acho que eu sempre desenhei, quase nunca olho, e começou a me interessar, me reinteressar. E daí eu pensei, bom, daí já é talvez seja uma outra pergunta, mas eu me reinteressei pelo traço, pelo aquilo que algumas coisas me interessaram.
Tá ali nessa palavra, reinteressar, é reencantar. Quando a gente faz alguma coisa, né, a gente está ali encantado com o que a gente está fazendo, né? E, de fato, aquilo talvez perca o brilho, fica de lado um pouquinho, ou muito tempo. E, de repente, quando você olha novamente, a tua mente já está em outro lugar e destaca novas qualidades daquilo que você fez antes.
Sim, sim.
E foi isso que você fez, né? Você reencantou o desenho.
Reencantei. Ele me tocou e eu reencantei. Foi, acho que foi isso. Obrigado, Ber. Essa mini terapia. E é isso. Daí eu me reencantei com esses desenhos e eu senti vontade de fazer alguma coisa com eles.
Então, daí, e aí que você botou tudo isso na parede, assim.
Então, em 2016 eu já vinha já com um trabalho bem fortalecido, já bem cascudo um pouco, não sei se cascudo, mas com a Súbita, e a gente sempre pensou muito dramaturgia. Então hoje eu me interesso muito em pensar em dramaturgia, né? Em dramaturgia do desenho, em dramaturgia enquanto algo que se desnovela, né? Algo que se desenrola e por onde que eu quero que esse novelo que está se desenrolando, por onde que eu quero que ele passe. E na Súbita, com a Maíra, com Jana, a gente sempre, principalmente com a Maíra Lur, sempre pensou muito dramaturgia. E eu conheci um escritor francês, Valéry Novarinat, que eu li algumas coisas dele, que ele é espetacular, e eu... Alguém me contou sobre esse processo dele, eu vi algumas fotos, que quando ele ia escrever algum processo de dramaturgia, ou alguma dramaturgia, ele ia para essa casa no campo deles, não sei, e ele tinha uma grande parede e ele metia tudo na parede, ele ia colando, e a escrita, essa escrita viva, essa escrita visual, né, uma escrita visual, que ele ia colando, pintando, escreve, tira. E daí eu pensei que eu poderia fazer isso também, né? Eu só copiei ele.
Ele te passou a mente dele. A gente chama assim. Ele tem uma mente, né? Uh-huh. Um método. E ali você decodificou o método. E você... Opa, peraí. Isso vale a pena copiar.
É,
se fosse legal, vale a pena copiar. Por que não?
É, eu acho que eu senti que me servia. Que poderia me servir, né?
Para aquele momento.
Isso.